Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Universitária FM 107.9. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MP em todo o Ceará. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está na Universitária FM 107.9, do mpce.mp.br e também no Spotify. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Universitária FM 107.9. Vamos aos destaques de hoje. MP do Ceará promove terceira edição da capacitação Eu Respeito ou Não para profissionais do comércio e entretenimento. Ministério Público denuncia dono de cartório de Fortaleza acusado de desviar recursos que seriam destinados ao fundo de reaparelhamento do MP. MP do Ceará realiza encontro sobre inclusão étnico-racial no próximo dia 28. MP discute cultura de paz nas escolas com integrantes do projeto Conexões Pacíficas. Justiça acata recurso do MP e determina a internação de adolescentes por ato infracional análogo a homicídio qualificado. MP do Ceará aciona a justiça para suspender obras irregulares nas margens do açude Joaquim Távora, em Jaguaribe. Justiça acata ação do MP e caça mandato de conselheira tutelar do Crato, suspeita de cometer injúria racial. Eusébio vai receber a nova edição do Decon Viajante no próximo dia 28. E ainda na edição de hoje, MP reforma 33 promotorias de justiça nos fóruns. Participam da edição de hoje o Procurador-Geral de Justiça, Raley Carvalho.
Até o final deste mutirão, 33 novas unidades vão estar completamente remodeladas, beneficiando membros, servidores e principalmente os cidadãos que procuram o MP do Ceará. Este é um marco para o MP do Ceará e toda a comunidade. A ideia nasceu das nossas visitas às comarcas no projeto CONEP-TMP, que foram realizadas ao longo de 2025, onde estivemos conhecendo a realidade das instalações no interior do estado e acolhendo as sugestões de melhorias por parte dos membros.
O promotor de justiça de Pacoti, João Pereira Filho.
O papel do Ministério Público é sempre zelar pelo interesse da coletividade, aplicando corretamente os seus investimentos, porque o beneficiado sempre será a coletividade. A Constituição Federal atribuiu ao Ministério Público esse papel de zelar pelos interesses daqueles que sofrem, daqueles que estão submetidos a condições vulneráveis, principalmente para se realizar a justiça. Ao fazer isso, com investimento nas promotorias, trazendo melhores equipamentos, criando espaços adequados para ser bem atendida essa população, o Ministério Público está cumprindo sua missão.
E a promotora de justiça de Mulungu, Juliana Lima.
A nossa reforma foi concluída e eu estou muito satisfeita. Essa reforma é uma demanda de há muito tempo e foi investido em tanto em segurança como em conforto. E também em privacidade, uma sala separada, reservada para que possamos acolher as partes e bem como no melhor atendimento ao público.
Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre MP reforma 33 promotorias de justiça nos fóruns. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos, DDD 85 99997-9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará.
Dicas de consumo consciente com o Decon. Estacionamentos são responsáveis pela guarda de objetos deixados nos veículos. Qualquer comunicação que informe o contrário é proibida. Se o estabelecimento insistir, fale com o Decon pelo WhatsApp. DDD 85 98685-6748. 98685-6748. Uma campanha do MP do Ceará.
Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate público. E o MP do Ceará promove a terceira edição da capacitação Eu Respeito ou Não para profissionais do comércio e entretenimento. Quem conta pra gente é a repórter Joyce Maciel.
Nos dias 18 e 19 deste mês, o Ministério Público do Ceará realiza a terceira edição da capacitação Eu Respeito ou Não, voltada para profissionais de estabelecimentos comerciais e empresas de entretenimento. O objetivo é qualificar os trabalhadores para prevenir e combater a violência e o assédio de gênero e prestar o acolhimento e encaminhamento adequado das vítimas à rede de apoio e proteção, como detalha a coordenadora do Núcleo de Gênero Pró-Mulher do Ministério Público do Ceará, promotora de justiça Lívia Rodrigues.
Tem o objetivo de formar esses profissionais para identificar as formas de violência de gênero, também conhecer o protocolo Não é Não, o que ele estabelece de direitos para as vítimas e de obrigações para o estabelecimento comercial. Vamos ter também um momento com a psicóloga da PGJ, da Procuradoria-Geral de Justiça, que vai tratar sobre como acolher as mulheres em situação de violência. E, por fim, vamos falar sobre o fluxo de atendimento na Delegacia de Defesa da Mulher, uma palestra que será ministrada por uma investigadora de Polícia Civil da DDM de Fortaleza. Será um momento muito produtivo, de muito aprendizado, e convidamos a toda a população, né, não apenas que compõe os estabelecimentos comerciais do ramo de entretenimento, mas também outros estabelecimentos comerciais, outras pessoas que tenham interesse de receber essa formação tão importante. Afinal de contas, o protocolo Não é Não pode ser aplicado em qualquer ambiente, seja público, seja privado, e demanda ações que possam ser realizadas a fim de acolher uma mulher em situação de violência, orientá-la e encaminhá-la para a rede de proteção. Contamos com a presença, então, de todos vocês nesse momento valioso, até porque vai haver um certificado de participação nessa formação. Essa formação, inclusive, já está sendo objeto de fiscalização por parte do DECOM, nosso órgão de defesa do consumidor, que está visitando empresas desse ramo de entretenimento e sabendo se estão aplicando o protocolo Não é Não, sob pena até de responder por multa e outras sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor. Então, fizemos essa parceria, inclusive, com o DECOM, para que haja essa notificação, até mesmo educativa a princípio, para que essas empresas possam participar dessa capacitação conosco, possam ter acesso ao material informativo que vão colocar lá, mostra nas suas empresas, demonstrando que estão cumprindo o protocolo e assim atendendo a todos os termos da lei.
A formação será de forma presencial a partir das 8h30 da manhã na Escola Superior do Ministério Público, que fica na rua Maria Alice Ferraz, número 120, no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza. As inscrições devem ser feitas por meio do link cursos.mpce.mp.br.
E o MP do Ceará, por meio da Promotoria 90 de Justiça de Fortaleza, denunciou na segunda-feira, ontem, o dono do cartório do segundo ofício de notas da capital cearense, Cláudio Martins. Ele é acusado de desviar recursos que seriam destinados ao Fundo de Reaparelhamento do MP do Ceará, conforme determina a lei estadual. Segundo as investigações, o proprietário do cartório, que fica no bairro Parque Manimbura, teria se apropriado de R$ 2.684.190, que deveriam ter sido repassados ao fundo entre os meses de julho de 2017 e julho de 2025. Ele foi acusado da prática do crime de peculato, com a agravante de ter sido cometido por 8 anos seguidos, o que levou o Ministério Público a requerer a perda do cargo público. Na denúncia, a promotoria ressalta que o dono do cartório reconheceu que não havia repassado os valores ao fundo em audiência extrajudicial no dia 1º de outubro de 2024. Na ocasião, ele pediu prazo para parcelamento, sem apresentar, no entanto, proposta efetiva, e continuou a se apropriar dos valores entre outubro do ano passado e julho deste ano. A conduta criminosa levou o MP do Ceará, com apoio da Polícia Civil, a deflagrar a Operação Corrupção Zero no dia 13 de outubro deste ano. A ação culminou com o afastamento do denunciado da titularidade do cartório por 180 dias. Foram apreendidos cerca de R$ 12.500 em dinheiro no cartório e determinado o bloqueio de todos os valores nas contas do cartório Martins e do próprio acusado, além de documentos que comprovaram movimentações incompatíveis com a renda declarada. Também foram identificados veículos registrados no nome do investigado ou de pessoas próximas a ele. O número expressivo levou a 90ª Promotoria de Justiça de Fortaleza a pedir a perda dos bens para abatimento do valor que não foi repassado ao fundo. De acordo com o promotor de justiça, Igor Pinheiro, a denúncia encerra a primeira fase das investigações, que vão continuar para apurar outros supostos crimes conexos que foram descobertos. Em Fortaleza, a população ela pode encaminhar denúncias de corrupção de supostos crimes para a Secretaria Executiva das Promotorias de Justiça Criminais de Fortaleza, entrando em contato através do telefone, anota aí, DDD 85-3218-7637, DDD 85-3218-7637, ou através do e-mail secri@mpce.mp.br. Já no interior do estado, a população pode procurar diretamente a Promotoria de Justiça do município. E o MP do Ceará articula ações interinstitucionais para promover cultura de paz em escolas de Fortaleza. Sobre esse assunto, a gente vai ouvir a repórter Lívia Priscila.
Após a articulação do MP do Ceará, a Secretaria de Educação de Fortaleza vai realizar, a partir do mês de novembro, visitas técnicas a escolas públicas da capital com altos índices de vulnerabilidade, violência e momentos de diálogo com a comunidade escolar das instituições de ensino. A iniciativa foi proposta após a SME apresentar dados sobre as regiões com maior incidência de crimes violentos letais e intencionais na capital durante encontros promovidos pelo MP do Ceará na sede das Promotorias de Justiça de Fortaleza em outubro deste ano, conforme explica a coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Educação do MP, Procuradora de Justiça Elizabeth Almeida.
O projeto Fala que Salva tem como escopo realizar palestras e distribuir material educativo em escolas públicas, com o objetivo de informar e sensibilizar crianças e adolescentes sobre os malefícios das drogas e da atuação das facções criminosas, ocupando o vazio institucional nessa temática causado pelo silenciamento imposto por organizações criminosas aos professores e gestores escolares. Nós, que constituímos o Ministério Público, a Polícia Militar, a Polícia Civil, nós temos obrigação de falar. Daí essa articulação interinstitucional para ir às escolas e conversar sobre esse assunto, mostrar os malefícios da criança e do adolescente e entrar nesse mundo, entende, da droga, das facções criminosas. É um projeto muito interessante, não é, que nós vamos começar agora atuando em 10 escolas. Essas escolas foram escolhidas depois de mapeado Fortaleza, são as 10 escolas mais vulneráveis, em zonas vulneráveis e com incidência muito grande de possibilidades de crime dentro da escola. Então, essas instituições, de forma organizada, vão fazer palestras nessas escolas para exatamente conversar com os jovens, com os adolescentes, com as crianças sobre esses assuntos relacionados à droga, relacionados às facções criminosas. É muito interessante e nós estamos com muita vontade, né, de acertar e vamos com certeza tocar esses jovens de que esse caminho é um caminho que realmente não vale a pena.
A secretaria se comprometeu a elaborar e apresentar ao MP um calendário detalhado das ações que serão realizadas em parceria com as polícias militar e civil e a superintendência de pesquisa e estratégia de segurança pública.
E o Ministério Público firmou acordo para recuperação urgente de barragem em Pentecoste. Os detalhes com ela, Joyce Maciel.
O Ministério Público do Ceará firmou um termo de ajustamento de conduta com a Prefeitura de Pentecoste, o Sistema Integrado de Saneamento Rural e a proprietária do sítio Salgado, Maria Mercês Melgaço de Souza, para garantir a recuperação da barragem no mesmo sítio. A medida busca atender a Política Nacional de Segurança de Barragens e proteger cerca de 60 famílias da comunidade local, diante de problemas estruturais identificados e da proximidade do período chuvoso, conforme explica a promotora de justiça Lara Dourado.
Foi recebida uma denúncia na promotora de justiça por um dos vizinhos, alegando que uma barragem que estava num terreno particular, ela estaria com vazamentos, né, podendo vir a romper. Fizemos uma inspeção no local para testar, com a presença da Secretaria de Recursos Hídricos, com a COGE e também o CISAR, além dos órgãos pertinentes da Prefeitura, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras, Infraestrutura, Procuradoria do Município. e foi atestado que existia esse problema que necessitava de resolução, sendo que a água da barragem, na sua totalidade, ela beneficiava uma comunidade de mais ou menos 60 famílias e era administrada pelo CISAR. Então, para que se pudesse compatibilizar a questão do fornecimento da água e também da própria possibilidade do proprietário da barragem de consertá-la, foi feito um termo de ajustamento de conduta em que se comprometeram a prefeitura, os proprietários e o CISAR, que administra a distribuição da água desse açude, para que em conjunto eles pudessem realizar o reparo e evitar qualquer tipo de vazamento que pudesse causar algum desastre. Então a prefeitura, ela entrou com fornecimento de máquinas, o CISAR vai fornecer as bombas necessárias para bombear a água enquanto se faz a obra e também vai intermediar os voluntários, né, que da comunidade para poder ajudar a fazer a obra. E o proprietário se comprometeu a alugar a retroescavadeira que vai ser necessária e também coordenar toda a obra e fazer a fiscalização da obra, que está prevista para começar no dia 8 de dezembro. Então foi uma iniciativa do Ministério Público de tentar este acordo entre todas as partes e chegar a uma solução consensual de forma bem mais resolutiva do que levar a demanda ao Poder Judiciário.
O TAC estabelece multa diária de R$ 1.000 em caso de descumprimento, limitada a 10 mil, com valores revertidos ao Fundo Estadual dos Direitos Difuso, o FDID. O Ministério Público acompanhará a execução por meio de vistorias e relatórios fotográficos, podendo adotar medidas legais se houver descumprimento.
E o MP do Ceará vai realizar no próximo dia 28 deste mês, a partir das 8 da manhã, o seminário Étnico-Racial, Ações Afirmativas, Reconhecimento e Pertencimento. O evento será no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça em Fortaleza. A iniciativa é promovida pelo Centro de Apoio Operacional da Cidadania e pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, com apoio da Escola Superior do Ministério Público, da Secretaria de Igualdade Racial do Ceará, da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB Ceará e do Movimento Negro Unificado. Daí o evento tem o objetivo de fomentar o debate sobre a identidade racial, cotas e políticas afirmativas, especialmente em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Racismo, que é lembrado no próximo dia 18, e ao Dia da Consciência Negra, no próximo dia 20 de novembro. O evento é aberto ao público e contará com audiodescrição e intérprete de Libras. As inscrições podem ser feitas através da plataforma cursos.mpce.mp.br, e eu lembro que o auditório da Procuradoria-Geral de Justiça fica na Avenida General Afonso Albuquerque Lima, número 130, no Cambeba, em Fortaleza. E o MP do Ceará, por meio do Centro de Apoio Operacional da Educação, realizou na última terça-feira uma formação presencial do projeto Conexões Pacíficas, na sede da Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará. A atividade ela reuniu conselheiros municipais de educação vinculados ao projeto, reforçando o compromisso conjunto com a promoção da cultura de paz e também da mediação de conflitos e da justiça restaurativa em escolas públicas do Ceará. Participaram do evento a coordenadora do CAUEDUC, a Procuradora de Justiça Elizabeth Almeida, a Secretária dos Direitos Humanos do Estado Socorro França e a Coordenadora da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação do Ceará, Alexandra Cavalcante. E o Tribunal de Justiça do Ceará acatou por unanimidade recurso interposto pelo Ministério Público do Ceará e determinou a internação provisória por 45 dias de 2 adolescentes investigados por ato infracional análogo ao homicídio qualificado com características de execução. A primeira Câmara de Direito Privado do TJ também autorizou busca e apreensão e quebra de sigilo telefônico e telemático dos jovens. O MP sustentou o pedido com base em depoimento de testemunho ocular, imagens de câmeras de segurança que mostram os adolescentes seguindo a vítima e informações sobre possível envolvimento com organização criminosa. O caso ocorreu no município de Independência no dia 11 de agosto de 2024. As medidas cautelares, internação, busca e apreensão domiciliar e quebra de sigilo telefônico e telemático, haviam sido negadas pela Justiça na primeira instância sob alegação de ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade. Diante da negativa inicial, a Promotoria de Justiça de Independência interpôs agravo de instrumento, argumentando que a gravidade do ato e os requisitos legais justificavam sim as medidas, essenciais para a preservação da ordem pública e para o andamento da investigação. A internação provisória de adolescentes por até 45 dias é cabível quando há indícios de autoria e materialidade, além de necessidade de resguardar a ordem pública ou a eficácia da investigação. Já a autorização de busca e apreensão em quebra do sigilo telefônico e telemático exige fundamentação concreta respeitando os princípios da proporcionalidade e da necessidade. E o MP do Ceará, por meio da primeira Promotoria de Justiça de Jaguaribe, ajuizou a ação civil pública com pedido de tutela provisória de urgência na vara cível da comarca local para suspender obras realizadas pela Associação Comunitária dos Filhos e Amigos de Feiticeiro, nas margens do açude Joaquim Távora, no distrito de Feiticeiro. A medida foi tomada após constatação de intervenções sem licença ambiental, incluindo aterros, supressão de vegetação e construção de estruturas recreativas que comprometem a área de preservação permanente e ameaçam a segurança hídrica da comunidade. Segundo o relatório da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, a associação implantou uma prainha com aterro de 550 metros de margem usando pó de pedra. Ergueu banheiros, cozinha e sede e desmatou mais de 8.300 metros quadrados para um campo de futebol. As obras classificadas como de porte médio pela resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente geram risco de assoreamento, contaminação da água e degradação ambiental em reservatório destinado ao abastecimento público. O MP requer liminarmente a paralisação imediata das intervenções e eventos no local, a remoção do aterro e das edificações, o reperfilamento da margem e a apresentação de um plano de recuperação de área degradada. No mérito, pede a condenação da associação com reparação integral dos danos e indenização por dano moral coletivo. A ação também busca impedir novas obras sem autorização ambiental, sob pena de multa. A Justiça determinou a cassação do mandato da conselheira tutelar Vanessa Lima Santos, eleita em 2023 no Crato. O Ministério Público ingressou com uma ação civil pública em dezembro de 2023, após perceber denúncia de que a então candidata a conselheira tutelar teria cometido injúria racial contra o filho do ex-marido dela. Por meio de mensagens em uma rede social em 2017, ela chamou a criança de macaco, demonstrando assim que a candidata não preenchia o requisito de reconhecida e idoneidade moral para assumir a função. Na decisão proferida em 27 de outubro deste ano, o magistrado reforça que o cargo de conselheiro e tutelar exige dos ocupantes comportamento ilibado, probo e equilibrado, pois as funções desses profissionais estão relacionadas diretamente com a proteção de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Para a Justiça, mesmo sem condenação pelo crime, a agente pública não preenche mais o requisito de idoneidade essencial ao cargo de conselheira tutelar. Agora aquele momento em que a gente vai passear pelas redes sociais do MP do Ceará e saber o que é destaque no Instagram. Com ela, Maria Clara.
Oi, oi, Alex e todos os ouvintes do Debate Público. Aqui é Maria Clara, da Secretaria de Comunicação do MP do Ceará. Vem comigo ver tudo o que rolou nas nossas redes sociais essa semana. Você sabia que a falta de cuidado e carinho na vida dos filhos pode gerar consequências legais? Entrou em vigor a nova lei de número 15.240 de 2025, que consolida o afeto com os filhos um dever legal e não apenas moral. Uma importante iniciativa que reforça que a convivência e assistência afetiva são deveres dos pais com os filhos. Para ficar por dentro de tudo, é só dar uma olhada na nossa postagem feita nas nossas redes sociais, que explica as principais informações sobre essa nova legislação. Aproveita e deixa um comentário. E muito cuidado com o que você diz na internet. Divulgar notícias falsas sobre alguém é crime. E quando feito nas redes sociais, os crimes contra a honra têm as penas aumentadas em até 3 vezes devido ao grande alcance da internet. Para entender mais, acesse nosso perfil e confira. Você acompanha tudo isso e muito mais pelo nosso Instagram, Facebook e TikTok, @mpdoceará. Até semana que vem, Alex!
Momento agora de conhecer mais a história do Ministério Público com a História do MP.
A História do MP.
Olá, Alex. Olá, ouvintes. Tudo bem com vocês? Eu sou Lígia Holanda, historiadora, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Ceará. Novembro se tornou o mês da Black Friday, um período já tradicional que aquece o comércio no Brasil. É quando são lançadas campanhas com condições especiais para o consumo de produtos, que em tese deveriam ser ofertadas com preços mais baixos do que o normal. No entanto, é preciso atenção. Muitos comerciantes se aproveitam do entusiasmo da população e acabam cometendo abusos contra os direitos dos consumidores. Um exemplo são as propagandas enganosas. O DECOM tem atuado de forma firme na defesa do consumidor há anos. Aliás, este é um dos serviços mais conhecidos do Ministério Público do Ceará pela população. Criado em 1985, o DECOM tinha um formato diferente do atual. Chamava-se Serviço de Defesa Comunitária e era grafado com M no final. Sua atuação abrangia os direitos difusos, incluindo temas como meio ambiente e apoio à vítima e às familiares de vítimas da violência. Naquela época, pouco se falava sobre os direitos dos consumidores e não havia uma legislação específica sobre o tema. Isso mudou com a promulgação da Lei nº 8.078, o Código de Defesa do Consumidor, em 11 de setembro de 1990. Pela primeira vez, o Brasil passou a contar com uma norma voltada à proteção dos consumidores, regulando sua relação com fornecedores de serviços e produtos. Com o CDC, o DECOM ganhou mais força. Em 2002, passou por um redimensionamento e tornou-se o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor. Desde então, sua atuação se tornou mais focada. Recebe denúncias, processa reclamações, fiscaliza relações de consumo, orienta consumidores sobre seus direitos e promove campanhas educativas. Vale ressaltar que o CDC é uma das leis infraconstitucionais de maior alcance social. É amplamente conhecida e utilizada pela população, o que em grande medida é resultado do esforço contínuo do Ministério Público ao longo das últimas décadas. E então, gostou de conhecer essa história? Na próxima semana estaremos de volta trazendo mais curiosidades sobre o Ministério Público do Ceará. Espero vocês!
Nesse bloco a gente vai tratar sobre MP reforma 33 promotorias de justiça nos fóruns. Participam desse bloco o Procurador-Geral de Justiça Raley Carvalho, o Promotor de Justiça de Pacoti, João Pereira Filho, e a Promotora de Justiça de Mulungu, Juliana Lima. O projeto de reforma das promotorias de justiça nos fóruns do interior do Estado segue avançando como parte do Programa de Investimentos em Infraestrutura do MP do Ceará. A iniciativa nasceu das visitas técnicas realizadas às comarcas cearenses quando membros e servidores apresentaram suas demandas durante o Conecta MP. É o que explica o Procurador-Geral de Justiça do Ceará, Raley Carvalho.
Até o final deste mutirão, 33 novas unidades vão estar completamente remodeladas, beneficiando membros, servidores e, principalmente, os cidadãos que procuram o MP do Ceará. Este é um marco para o MP do Ceará e toda a comunidade. A ideia nasceu das nossas visitas às comarcas no projeto Conecta MP, que foram realizadas ao longo de 2025, onde estivemos conhecendo a realidade das instalações no interior do Estado e acolhendo as sugestões de melhorias por parte dos membros. Com base nesse diálogo, construímos um cronograma de obras para modernizar o nosso ambiente nos fóruns. As intervenções incluem substituição de pisos, portas, pinturas, instalação de persianas, divisórias, forros que vão dar mais privacidade, inclusive controle de acesso, circuito fechado de TV e novo mobiliário. Seguiremos trabalhando para que cada promotoria seja um espaço moderno, seguro e acolhedor ao cidadão cearense.
Entre as promotorias de justiça que já receberam os investimentos estão as de Aracoiaba, Novo Oriente, Santana do Acaraú, Paracuru, Caririaçu, Jaguaretama, Tamboril, Cariré, Ipaumirim, Pacoti, Capistrano e Mulungu. E por falar em Mulungu, a promotora de justiça titular desta cidade, Juliana Lima, participa também do debate público de hoje e conta mais sobre as reformas. Doutora Juliana, seja bem-vinda ao nosso programa. Como era e como está hoje a Promotoria de Justiça de Mulungu em relação à infraestrutura?
Olá, Alex. É uma grande satisfação participar e poder compartilhar com os ouvintes as excelentes novidades da nossa promotoria aqui em Mulungu. Agradeço o espaço para prestarmos contas à sociedade sobre esses investimentos tão necessários. Alex, podemos dizer que houve um verdadeiro salto de qualidade. Antes, operávamos em uma estrutura que já não comportava adequadamente a demanda crescente do município. Enfrentávamos limitações de espaço físico, falta de privacidade para atendimentos sensíveis e questões de segurança. Hoje, após a reforma, temos uma promotoria moderna e funcional. Ganhamos salas de atendimento individualizadas, o que é crucial para garantir o sigilo e a tranquilidade de quem vem nos relatar seus problemas, além de uma recepção mais adequada e equipamentos que permitem agilizar o nosso trabalho digital. É uma estrutura à altura da importância do Ministério Público para a comarca.
Qual o impacto dessas reformas, tanto para quem faz parte da instituição, quanto para a população que busca atendimento no Ministério Público?
O impacto é imenso, tanto para nós, membros e servidores, que traz um ambiente de trabalho mais salubre, organizado e motivador, e mais seguro, pois com as câmeras podemos verificar quem entra, e no que isso reflete diretamente na nossa produtividade. Mas o principal beneficiado é, sem dúvida, o cidadão. Quando a pessoa procura o Ministério Público, ela geralmente está fragilizada, buscando socorro para um direito violado. Ser recebida em um ambiente organizado, acessível, digno e moderno, faz com que ela se sinta respeitada e acolhida pela instituição. A reforma materializa esse respeito ao cidadão.
Quais as principais demandas que chegam na promotoria de Mulungu?
Como em muitas comarcas do interior, temos uma atuação bastante genérica. Recebemos muitas demandas na área da família e infância, que exige esse olhar mais reservado que a nova estrutura agora permite. Também temos uma atuação forte na defesa do patrimônio público, saúde e, é claro, na área criminal. A nova estrutura nos permite atender a todas essas frentes com mais organização e eficiência.
Como é que se dá o atendimento na Promotoria de Justiça, doutora Juliana?
Nós estamos de portas abertas à população de Mulungu. Nosso atendimento ao público ocorre todos os dias e a promotoria está localizada dentro do prédio do Fórum de Mulungu. E para quem preferir um contato inicial à distância, também atendemos pelo e-mail prom.mulungu@mpce.mp.br, prom.mulungu@mpce.mp.br, ou pelo telefone, que também é WhatsApp, através do número DDD 85 e o número 986856311. DDD 85 e o número 986856311.
Doutora Juliana, promotora de justiça de Mulungu, muito obrigado pela disponibilidade, parabéns pela atuação no município. E ainda em Mulungu, existe toda uma equipe que trabalha na Promotoria de Justiça e a gente vai ouvir agora a servidora Ana Meire Silva.
Estou aqui há 15 anos. A gente procura atender da melhor forma, a gente atende de um modo geral. Quando a pessoa chega, a gente tem aquele cuidado de atender as demandas, as necessidades, acolher da melhor forma. E graças a Deus a gente recebeu uma reforma que veio priorizar mais ainda tanto o nosso conforto como também o atendimento ao público, porque até então a gente não tinha assim um ambiente de privacidade, nem para o promotor e nem para a pessoa que chegava para ser atendida. Era um ambiente único, e agora a gente tem essa questão, né, da privacidade, a pessoa se sente mais à vontade, mais confortável. A questão do investimento foi de um modo geral, a começar pelo PIS, piso, pelos móveis, que tudo foi renovado, foi tudo novo. Tem a questão de ar-condicionado que ficou tanto para o ambiente do atendimento ao público como para a privacidade da sala da promotora. É, o teto, a iluminação, câmeras que nos traz assim, uma segurança muito maior, né? Que a gente tinha esse desejo. Era um sonho que a gente tinha, mas estava em mente, estava no papel, e que agora é um sonho realmente realizado. A gente se sente assim, eu não tenho nem palavra para agradecer essa reforma, né? Até a questão assim, para quem está só ouvindo, pode achar que é bobagem, mas para nós até a questão do banheiro, que desde quando eu cheguei aqui a gente nunca tinha passado por uma reforma. E hoje a gente vê assim, até nós que trabalhamos, a gente sente assim, se sente mais acolhida, com mais vontade de trabalhar. É uma questão assim maravilhosa, e só gratidão por essa reforma.
Já a Luana Mendes é estagiária da Promotoria de Justiça de Mulungu e fala sobre os investimentos recebidos no espaço de atendimento ao público e também de aprendizado.
Desde que passou pela reforma aqui, a gente sente mais vontade de trabalhar, né, pela acomodação, e até mesmo as partes em virem aqui, os advogados em virem aqui, de ver um ambiente mais bem estruturado, ver que a promotoria tem esse cuidado com a população, com os servidores, então é fundamental, é ótimo.
E de Mulungu, nossa equipe foi até Pacoti. O titular da Promotoria de Justiça, Dr. João Pereira Filho, conversou com a nossa equipe e destacou a reforma no ambiente de trabalho e atendimento ao público.
Antes de tudo, doutor, seja bem-vindo ao debate público. É uma satisfação muito grande contar com a participação dos membros do Ministério Público aqui no nosso programa.
É um prazer meu participar desse momento importante de conversa do Ministério Público com a sociedade.
Doutor João, a gente fala sobre a reforma, né, que foi feita na Promotoria de Justiça de Pacoti, investimentos importantes, né, tanto para quem atua no Ministério Público, para quem busca os serviços da instituição.
Com certeza. Aqui nas promotorias, principalmente no interior, a estrutura era sempre aquela sala, né, limitada, que compõe a própria forma, né, com que foi construído os fóruns. Nós tínhamos muita dificuldade em receber pessoas na sala apertada, né, com a mobília mal distribuída, de forma que uma reunião com conselho tutelar, com famílias, com pessoas ligadas à área de saúde, era muitas vezes necessária que alguém saísse e ficasse fora, ou ficasse mesmo de pé, participando ali num momento importante. Essa alteração, ela permite que tanto o membro como os servidores, né, usem de um bom espaço, bem planejado, acaba sobrando espaço, a mobília está bem distribuída, com os móveis novos, equipamentos, né? Inclusive a instalação de câmeras, né, de monitoramento, isso é importante, aumenta a segurança, o controle, né, de público, de quem entra, de quem sai, e facilita demais e tranquiliza a forma como a gente trabalha, inclusive membros, né, promotor e servidores. Essa situação, ela melhora demais o atendimento ao público. As pessoas que aqui comparecem se sentem mais confortável, há maior privacidade para estabelecer conversas que às vezes têm mesmo uma natureza sigilosa, né? E permite, portanto, que o serviço, que a prestação desse serviço à sociedade ocorra de uma forma mais segura, mais tranquila, né? E, portanto, mais satisfatória para aquela missão do Ministério Público, né? De prestar um bom serviço à sociedade.
E sem dúvida nenhuma, doutor, é uma aplicação correta, digamos assim, do dinheiro público, né, trazendo de volta para a sociedade esse aconchego no atendimento de quem tanto almeja, né, uma solução, uma busca por justiça no dia a dia.
O serviço público, ele não tem outra missão se não for entregar à sociedade, ao cidadão, aquelas pessoas que contribuem e pagam, né, inclusive pela receita, pela despesa, né, pelo investimento da sociedade. Quem está ao final de tudo isso é o próprio cidadão. Então, quanto mais ocorrer na estrutura, né, boas condições de trabalho, melhor será o serviço e melhor será o atendimento para esse cidadão. Então, é sempre bom observar, né, que, em última instância, né, é o próprio cidadão que é beneficiado. Isso é importante, deve ser destacado, deve ser valorizado.
Doutor João, falando um pouco sobre a realidade da Promotoria de Justiça de Pacoti, como é que é o dia a dia? Quais são as demandas que mais têm, né, movimentado o trabalho aqui enquanto o doutor, né, titular aqui da promotoria?
Essa promotoria aqui é a sede, né, das promotorias de Palmácia, que é uma comarca vinculada, e Guaramiranga. São dois municípios aqui vizinhos. Aqui se concentram as atividades judiciais, né, com as audiências, né, do Poder Judiciário, as audiências públicas, né, que a gente realiza. Há um atendimento em relação à questão da infância e adolescência. É uma promotoria que concentra todas as atribuições na área criminal, na área ambiental, na área de saúde, do patrimônio público, da improbidade, da infância e adolescência, área de saúde, de educação, enfim. Todas aquelas demandas que a sociedade, né, apresenta, ela, portanto, se concentra aqui nas nossas atribuições. Nós temos um assessor jurídico, nós temos dois técnicos, recentemente, né, que assumiram, tomaram posse do último concurso. É uma estrutura que permite, né, com toda dificuldade, mas atender um pouco desse desafio, dessa demanda. Conseguimos aqui no fórum, né, numa conversa com o diretor, a aquisição de outra sala, né. Essa outra sala, ela permite reuniões, né, com rede de apoio, né, de proteção, né, com grupos, né, que participam, que são parceiros aqui e que atuam, né, em conjunto com o Ministério Público, como Conselho Tutelar. É uma sala que está estruturada, é maior, né, é uma segunda sala, né, um anexo aqui na vizinho à sala do Ministério Público. Então, a gente tem boa expectativa, né, de fazer um trabalho mais digno, né, com maior atenção e cuidado, né, em lidar com essas demandas da sociedade.
Ok, doutor João, antes de encerrar nossa entrevista, só para quem ainda não sabe como é que funciona o atendimento, quais são os dias, os horários e onde fica a Promotoria de Justiça de Pacoti, a gente pode só reforçar?
Sim, a sede, né, aqui, as duas salas do Ministério Público Pacoti, funciona no fórum aqui da comarca, é na Rua do Hospital, é no centro da cidade, em frente ao Colégio São Luís. É um local de bastante acesso, né, e facilidade de chegar. O atendimento é de segunda a sexta-feira. Nós temos, através de telefone da promotoria, do WhatsApp, que é amplamente divulgado. Nós temos ainda a possibilidade de fazer reunião remota, de forma virtual, para os municípios, quando há impossibilidade, né, de comparecer presencialmente, de 8 às 18 horas, né, o atendimento. Sem horário, sem intervalo, certo? Pode vir aqui, tem uma água, temos um cafezinho, né? Temos uma forma de acolher e ouvir, né, e atender esse cidadão ou aquelas pessoas que chegam aqui. Esse é nosso compromisso.
Ok, eu quero agradecer demais a disponibilidade, a colaboração do promotor de justiça, doutor João Pereira Filho, né, pela atenção aqui no debate público, e dizer que é sempre uma satisfação contar com a participação dos membros do MP.
Nós conversamos também com o servidor Emanuel Vieira, de Pacoti, que reforçou a importância das reformas na promotoria, também seu ambiente de trabalho e atendimento ao público.
Gostaria de destacar a relevância dos investimentos realizados nesta promotoria, que têm sido fundamentais para o fortalecimento das nossas atividades e para o aprimoramento dos serviços prestados à população. Cada melhoria, seja na infraestrutura, nos equipamentos ou na capacitação dos servidores, representa um avanço significativo rumo ao Ministério Público mais eficiente, acessível e comprometido com a justiça social. Esses investimentos não apenas facilitam o nosso trabalho cotidiano, mas também reflete o compromisso institucional com o bem servir à sociedade, especialmente às comunidades mais vulneráveis. A modernização dos sistemas, a aquisição de novos recursos tecnológicos e a valorização dos profissionais que aqui atuam demonstra que o MPCE está atento às necessidades locais e empenhado em promover uma atuação cada vez mais resolutiva. Nesse contexto, registro meus sinceros agradecimentos à Procuradoria Geral de Justiça, que tem sido essencial na condução e viabilização desses avanços. O apoio da PJ tem garantido que as promotorias do interior, como as de Pacoti, estejam estruturadas para cumprir com excelência sua missão institucional. Como servidor recém-ingresso, é motivo de orgulho integrar uma equipe que trabalha com seriedade, dedicação e espírito público. Reafirmo o meu compromisso com os valores do Ministério Público, com a missão de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, ética e igualitária.
A nossa equipe do debate público também passou pela Promotoria de Justiça de Capistrano e lá nós conversamos com a servidora Adriana Castelo.
Conta pra gente, Adriana, quais são as principais demandas que chegam à promotoria vindas da população?
Chega de diversas demandas, como Maria da Penha, crianças, né, sofrendo violências, idosos maltratados pela própria família. Aparecem muitas demandas. E tem as demandas que não são do Ministério Público, mas que as pessoas chegam aqui e têm um bom atendimento. A gente dá uma atenção que aquela pessoa precisa. E já nessa atenção, a pessoa já sai daqui satisfeita e agradecendo muito a instituição, o órgão, a pessoa que atendeu.
E essa questão do bom atendimento, Adriana, também está muito ligada também, né, à infraestrutura. Né? Hoje a gente está falando sobre essa questão da reforma. O que é que mudou aqui que você pode relatar para a gente em relação à infraestrutura para o bom atendimento à sociedade?
Para o bom atendimento à sociedade e também para os servidores, né? Ficou mais acessível o nosso atendimento, deu um conforto melhor, tanto para a gente como para quem vem para ser atendido, que é o nosso foco, eu acredito, que é atender bem as pessoas que vêm até a instituição.
E o que, que mudou em relação a maquinário, móveis?
Deu um conforto aqui para a gente, o ar-condicionado, você trabalha, antes era um pouco quente, ficava aquela divergência, aumenta, diminui o ar, e agora não, nós temos praticamente numa sala e duas salas, os computadores, internet está melhor, piso, ficou assim um outro ambiente, você nem sabe que está no fórum, você sabe que está na sala da promotoria porque é um outro ar.
Sem dúvida nenhuma, Adriana, esse é o papel do Ministério Público, né? Estar sempre junto à sociedade, prestando um serviço, né? E fazendo, de fato, a justiça acontecer no que compete ao órgão, não é isso?
Isso. Eu quero aqui, de antemão, parabenizar e agradecer pelo presente, porque foi um presente para a sociedade, mas foi um presente para nós servidores, principalmente também para os promotores de justiça que vêm atuar na comarca. É só agradecimento mesmo.
Ok, só para finalizar, qual é a mensagem da Adriana Castelo enquanto servidora, né, para as pessoas que buscam o Ministério Público aqui no Capistrano?
Gente, estamos aqui à disposição. Eu sei que quem nos procura jamais sai insatisfeito e estamos aqui para isso, para vocês, para a sociedade, para prestar o nosso trabalho, a nossa ajuda, até mesmo nós como ser humano, ser bastante solidário com aquela pessoa que nos procura.
Para quem ainda não procurou ou se precisa, né, de um atendimento aqui na Promotoria de Justiça de Capistrano, como é que funciona? Quais são os dias, quais são os horários que o cidadão pode procurar esse atendimento?
Todo dia, de segunda a sexta, estamos aqui até às 15h30, que é o nosso horário, mas a gente sempre estende, caso precise, estamos às ordens de todos, estamos aqui para isso.
Esse atendimento basta chegar, precisa agendar, como é que ele acontece?
Não precisa agendar, chegou, se a gente tiver no atendimento, a gente pede só para a pessoa aguardar um pouquinho, se não tiver, já entra imediatamente, você é atendido, não tem que pegar fila, não tem que pegar ficha, nada disso, é isso aí.
Ok, Adriana, quero agradecer e parabenizar pelo seu trabalho, né? Recentemente nós celebramos o Dia do Servidor, né? E a gente entende, né, que é muito importante esse lado humano que o servidor traz para o atendimento à sociedade. Muito obrigado e parabéns, tá?
Eu que agradeço e parabenizo a instituição por tudo que tem feito de melhoria para todos nós.
E o MP do Ceará, por meio do DECOM, vai realizar mais uma edição do DECOM Viajante, no município, dessa vez, do Eusébio, né, na região metropolitana de Fortaleza. A ação tem como objetivo promover a cidadania e acesso à justiça de forma descentralizada e acolhedora, como reforça o promotor de justiça e secretário executivo do DECOM, Hugo Vasconcelos Xereis.
Prestaremos serviço na área do consumo, né? Prestando consulta aos consumidores, gerando reclamações, dando informações sobre questões que eventualmente eles estejam realizando e promovendo lá naquela data, compras que queiram fazer. Então estaremos não só dando assessoria, né, prestando informações para os consumidores, como também gerando reclamações para aqueles que já tiverem alguma demanda e que querem vê-la processada dentro do nosso órgão.
O evento será na quinta-feira, 28 deste mês, a partir das 8 da manhã, no Polo de Lazer Ivens Dias Branco, que fica na rua Irmã Ambrosina, número 944, no centro. E esse evento, ele é justamente voltado também para atender os consumidores, por se tratar aí do evento chamado Black Friday. E o promotor de justiça, secretário executivo do DECOM, destaca aqui algumas orientações para quem, né, busca comprar consumido durante esse período de Black Friday.
Diante dos fatos, né, do histórico de fraudes, de práticas abusivas, irregularidades praticadas pelas empresas de um modo geral nesse período de Black Friday, nós nos antecipamos e tentamos agir para que o número de fraudes, né, e de atividades voltadas contra o consumidor seja minimizado. Então nós temos já orientado alguns consumidores, temos já participado de palestras e estamos nos preparando para que nos dias em que de fato a Black Friday acontecer, porque nós sabemos que ela não se resume apenas à sexta-feira em si, mas aos dias que antecedem e inclusive alguns dias que sucedem, nós estamos nos antecipando para praticar algumas fiscalizações em locais, em estabelecimentos aqui na cidade de Fortaleza, principalmente. Temos dois tipos de fraudes muito comuns, daquelas praticadas por empresas regularmente constituídas e empresas irregularmente constituídas, ou empresas que, na verdade, não existem e que se utilizam das redes sociais para praticar golpes nos consumidores. Falando especificamente das regularmente constituídas, o que nós temos aqui muito comum é a prática de aumento de preços, né, simulação de descontos, né, induzindo o consumidor a erro, né? O que normalmente eles fazem é aquilo que nós falamos de cobrar metade do dobro, né? Eles dobram o preço e depois falam que estão dando a metade de desconto, quando na verdade o que a gente vê é pelo histórico com que aquele produto, aquele serviço foi comercializado ao longo do tempo, que aquela metade não representa de fato um benefício ao consumidor. O preço é basicamente o mesmo que sempre foi cobrado. Então essa é a prática mais comum que existe entre empresas regularmente constituídas, né? Então empresas sedimentadas no mercado, com seus consumidores, com sua clientela já consolidada, o que elas fazem basicamente, se nós pudermos resumir em um tipo de fraude, seria essa. Eles simulam descontos que na verdade não representam grande vantagem ao consumidor. Afora isso, nós temos as empresas que são empresas que, por sua natureza, por sua essência, são empresas fraudulentas. Empresas que usam a rede social, usam esse período para praticar golpes nos consumidores. O que nós orientamos sempre o consumidor é que eles não sejam tomados pelo impulso de comprar no primeiro momento aquilo que é apresentado e que muitas vezes não representa um grande benefício para ele, né? Para além da questão das discussões que nós podemos ter em relação à importância do consumo nas nossas sociedades hoje, o que nós sempre sugerimos ao consumidor é que eles façam uma análise antecipada do produto, façam pesquisa em sites seguros, nas mais diversas lojas, vejam de fato se aquele produto, o histórico com que aquele produto foi cobrado, né, o preço desse produto em outras épocas, para se certificar e ter a certeza de que de fato aquele produto naquele momento é mais vantajoso comprar. E também que possa ponderar se de fato é algo que o consumidor de fato está precisando, né? Nós sabemos de todos os subterfúgios, todas as técnicas que as empresas usam para nos estimular e nos impulsionar ao consumo, e muitas vezes nós somos tentados a adquirir aquilo que verdadeiramente nós não precisamos, né? Não é porque um produto está em promoção que eu tenho a obrigação de adquirir e de comprá-lo. Muitas vezes eu posso avaliar se de fato eu tenho necessidade de comprar aquele produto naquele momento. Então, para essas questões que envolvem essas empresas, né, e eu repito, empresas regularmente constituídas, mas que usam de todas as técnicas possíveis para sensibilizar e estimular o consumidor à compra, nós orientamos que façam pesquisas, né, que antes da data em si já façam análise de preços, de custos, para que não sejam capturados por essa prática nefasta que algumas empresas, infelizmente, ainda adotam como uma espécie de método na venda de seus produtos e serviços.
O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos, DDD 85 99997-9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará.
E lembre-se, a atuação do MP do Ceará, endereços e telefones de todas as unidades, você confere através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Universitária FM 107.9, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.